ingresso na fase semifinal, ele está definido. Não tem um centroavante de ofício, porque nenhum dos três testados realmente se fixou. Eu estou para dizer que os 10 minutos finais do jogo contra o Toledo na partida de ida do Samuel talvez tenham sido os melhores momentos de um camisa 9 do Paraná com essa característica em toda a campanha, porque o Lucão fez o gol dele, um gol, né, na campanha, o Lilio com muitos problemas físicos e poucas oportunidades também, não conseguiu se fixar, ao contrário lá da campanha de 2024. Então, eu vejo que os três jogadores de mais movimentação, João Felipe pelo lado esquerdo, Juan Lima pelo lado direito e o Daniel Cruz sendo a peça mais adiantada do time, esse desenho que pela primeira vez com esses três foi utilizado pelo Checo no jogo contra o Toledo lá no oeste do estado, é o desenho para ser fixado realmente como o ataque titular do Paraná, e acredito que com a provável repetição da escalação, seja a escolha mesmo para o jogo da volta no domingo às 5 da tarde na Vila Capanema. Ali do meio para trás, o time está muito desenhado e já faz bastante tempo que o goleiro Juliano se consolidou melhor do que o Cabral. Nas laterais, os titulares são o Kaique e o Bruno, a dupla de zaga com o Dombrowski e o Salazar. No meio de campo, o Michelon, um jogador que me agrada bastante, mas ficou muito claro já faz algumas rodadas que a preferência do Checo, e até pelo que ele declarou também em entrevistas, tá com o Ferreira, esse indiscutível, um dos principais jogadores do time. E o Clayton, o Elvis é um cara muito importante na bola parada e que se ele não tem aquele poder de decisão, de organizar tanto assim as jogadas no jogo jogado, né, de dar um passe que pife alguém, uma finalização que decida um jogo, ele até deu um chute perigoso contra o Toledo, mas ele é muito importante na bola parada e acho que ele tá ali num desenho que tá encaixado da equipe, por isso ele vai permanecer. E os três caras da frente que eu já falei, Juan Lima, João Felipe e Daniel Cruz, acredito que essa seja no momento realmente a formação titular do Paraná, mas com boas peças para esse nível aí da segundona do Paranaense. Você ter o Thiaguinho, você ter o Portela, o próprio Lucão, o Michelon, todos esses jogadores aí no banco, os outros times não têm esse volume de opções para escolha, para o técnico trabalhar e encontrar a melhor fórmula ou até mesmo mudar um cenário durante uma partida. Eu acredito que até em termos de opções no elenco, o que mais se aproxime do Paraná, mas ainda fica abaixo, é o do Patriotas, que nem cruza com o Paraná valendo acesso. Só se cruzam numa eventual final da segundona, porque estão de lados diferentes das chaves. O Araucária tem uma equipe que se encaixou bem mais ali sob o comando do Ednelson na reta final da primeira fase, começou muito bem o mata-mata goleando o Rio Branco, e o Rio Branco, que é outro time que só se acontecer uma hecatombe e tirar 3 gols de diferença do Araucária, vai ainda ameaçar a vaga do Araucária na briga para ser o adversário provável do Paraná na semifinal. O Rio Branco fez uma campanha muito irregular, em 10 jogos até agora ganhou 2, e é muito difícil que consiga a classificação, né, na partida que vai acontecer também na Vila Capanema, mas só que só na segunda-feira. Então, Porto, trocando em miúdos, Paraná está chegando assim para esse desafio que é proposto a ele esse ano, né, é o que o Paraná está disputando, está chegando muito forte. 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, único invicto no campeonato, só tomou 3 gols e é muito favorito para ganhar até com tranquilidade do Toledo, e aí esperar se o Araucária realmente mantém a vantagem, mantém a classificação contra o Rio Branco, ou se teremos uma surpresa, mas não acredito. É muito provável que a semifinal valendo acesso tenha Paraná e Araucária.
Fora de campo, tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá pra ser crédito, dá pra ser investimento. Lógico que dá. Vamos pro intervalo, são 6:05. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta...
Oh, yes! Porto, tudo bem, Serginho?
Tudo bem, Serginho.
Vai até às 7 mesmo?
Hoje vai até às 7, cara. Bem. Hoje vai até às 7, porque a rede TMC tem transmissão de O'Higgins e São Paulo, às 7 da noite, jogo pela Copa Sul-Americana.
Eles devem ter a escala daqui de Curitiba, né? De São Paulo.
Se eles têm a escala aqui de Curitiba?
Eles devem estar me marcando, então, porque...
Você acha que a galera de São Paulo tá contra você?
É eu vir o programa até às 8.
É.
Quando eu não tô, é até às 7. Assim,
o programa, ele é até às 8, ponto.
Isso.
Das 5 às 8.
Mas só eu não vi.
Aí tem dias que tem transmissão de jogos importantes, aí de Sul-Americana, de Libertadores, de Brasileirão, sei lá. Aí a gente diminui até um pouquinho, vai até 7. Por uma coincidência grande, essa semana, as transmissões foram terça e quinta, hoje. Aí na quarta, que é o dia que você veio, não teve transmissão, nem segunda, nem sexta.
Impressionante isso, hein?
Pois é, mas...
Mas tudo bem. Tudo
mas
bem.
Quarta-feira, ó, qualquer hora vai ter uma transmissão quarta-feira aí, daí isso. Você vai poder ficar mais tranquilo.
Quarta que vem, por exemplo.
A quarta que vem tem?
É, então, quarta que vem tem Copa do Brasil, Curitiba e Santos às 7 da noite.
Ah, não, mas daí você vai estar escalado. Aí você vai ficar até às 11, não vai ficar até às 8.
7 ou 7 e meia, Nicolas, quarta que vem? 7 e meia, olha lá. Pô.
Aí você vai ficar até às 11,
cadeira.
Não vai ser até às
11. Quando tem jogo, daí eu tô escalado mais pra trabalhar até meia-noite.
Isso.
Que bom.
Aí você vai um pouquinho mais tarde, tá bom?
Muito bom.
Mas você foi contratado aqui pra quê? Pra trabalhar, rapaz. Não, não. Pra comentar jogo.
Não tô.
Falar de futebol.
Não tô reclamando, só tô dizendo que eu sou meio azarado, né?
Quarto é aquele dia de happy hour, né?
É, todo dia é, né?
É, eu toco lá num bar da resenha lá, daí é difícil.
Todo dia é, né?
É difícil.
Vamos pro intervalo, 6:07, a Transamérica agora tem MC, quem todos eles sabem quem escuta.
Sabe.
Continue com a gente, já voltamos com muito mais futebol!
Com moderação.
Quem empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
Tem silicone, tem selante e desengripante. Tem também aquela espuma que expande. E o aplicador é Solufix. Pra selar, pra vedar, pra colar, pra pintar, pra dar acabamento, mesmo sem rimar. É Solufix, pra te deixar feliz, pra te deixar feliz. No aconchego do seu lar, da porta de entrada até a sala de estar. É Solufix.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
Tratoraço tem de tudo, pode acreditar. Peças para tratores e correias pra sua máquina rodar. Correias em geral, a solução está aqui. É confiança, é tradição pra poder seguir.
Tratoraço, 31 anos. Ligue 41-3333-2525 ou compre online www.tratoraco.com.br. Lembre-se, a Tratoraço estará sempre ao seu lado.
Tratoraço vende tudo, pode acreditar.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas Ademicon, a conquista é sua. Porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Quando é sobre o seu time, você quer tudo às claras. Atacante metendo gol, zagueiro defendendo, ninguém se escondendo em campo, certo? Na Assembleia Legislativa do Paraná também é assim. Você pode ver tudo: salários dos deputados, contratos, gastos, presença em plenário. É tipo uma escalação completa, sem surpresa. Com o selo Diamante, a Assembleia mais transparente do Brasil. E você pode conferir no portal transparência.assembleia.pr.leg.br. 100% transparente, como a vida deve ser. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos, construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime.
O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Voltamos com muito mais futebol! Esportes TMC!
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa quinta-feira para Ferramentas Gerais. Pensou ferramentas? Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Continue participando do programa, hein? Pra você concorrer aos prêmios de hoje. Hoje o prêmio número 1 tem um voucher de R$100 pra você aproveitar lá na Pizzaria Baggio. E no prêmio 2 tem uma ducha da Enerbras. Então manda pra cá sua participação, você concorre aos prêmios no final do programa de hoje. Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue Tratoraço 3333-2525. Agora sim, a Monique Vilela tá chegando, hein? A Monique hoje foi enviada numa missão especial da TMC até o Expo Trade em Pinhais, porque lá no Expo Trade tá rolando a Autopar, uma feira gigantesca pra galera que trabalha com carros. E a Monique conversou com o Márcio Batista, que é diretor comercial da Paraflu, nossos parceiraços da Paraflu. Fala aí, Monique!
Oi, Potinho, tudo bem por aí? Boa tarde, boa noite já, né, para todo mundo que tá ligado aqui no Esportes TMC. Hoje o ambiente está um pouquinho diferente, porque a gente está aqui na Autopar, que é uma das principais feiras do segmento, enfim, de autopeças no Brasil. É um evento bienal e a Rádio TMC acompanha, claro, em conjunto com os nossos parceiros, todo esse evento, muita gente aqui no Expo Trade em Pinhais. E a gente deu uma pausa, uma paradinha aqui no stand da Paraflu, porque a Paraflu que está sempre junto com a gente é sempre também uma das maiores participantes aqui da Autopar, que é, como eu falei, um evento bienal. O Marcos Batista está ao meu lado, diretor comercial nacional da Paraflu, para poder falar um pouquinho desse ambiente aqui que a gente está vivendo, Marcos. Muita gente, muitos clientes, a Paraflu aqui num espaço super especial, numa das esquinas aqui das ruas do evento, e vocês recebendo, né, esse público e mais uma vez fazendo parte desse evento que é tão importante para vocês. Boa noite.
Boa noite, Monique, tudo bem? Em primeiro lugar, aí um abraço para toda a audiência da TMC. Aproveitar também para convidar todo mundo a vir até a feira, no visitar o estande da Paraflu, aqui na Avenida 5, Rua G. Então, todo mundo que conhece a Paraflu, não quer conhecer, venha até o nosso estande, venha fazer uma visita, conversar com nós, tomar um café, enfim, está todo mundo convidado.
Eu conversei com ele agora há pouco e o Marcos me falou que vocês, né, a Paraflu, é presença garantida sempre na Autopar. Quanto é importante esse evento para vocês, no sentido de, não só para os clientes de vocês, mas enfim, mostrar a marca e mostrar para todos que a Paraflu é uma referência.
Sim, sempre é um prazer grande participar da feira, né, como você falou, bienal, e estar recebendo os nossos clientes. E importante colocar, Monique, não são só clientes aqui do estado do Paraná, mas do Brasil todo. Então, vem clientes do Nordeste, Centro-Oeste, Norte, enfim. Então, é um local onde a gente recebe todo mundo, compartilha informações, compartilha lançamentos, novidades, enfim. É um momento muito especial para a Paraflu, onde a gente pode receber todos os nossos clientes.
Você separou uma novidade pra gente aí. Sim. Do lado, né? Cadê o produto pra gente mostrar pro nosso telespectador da live, da TMC? O que que é esse produto da Paraflu que vocês estão mostrando aqui na feira?
Como é costumeiro, toda feira a gente traz uma novidade. E nessa feira agora, nós trouxemos a embalagem de 3 litros. Qual a finalidade dela? A principal finalidade dela é trazer conveniência ao mecânico, ao aplicador do produto. Porque ele já vem numa concentração onde facilita o trabalho dele. Então, essa conveniência, a Paraflu está sempre buscando para o cliente dela. Então, estamos lançando esse produto agora, na embalagem de 3 litros aqui na feira.
Quanto tempo a Paraflu já nesse segmento, referência no Brasil? O que você pode dizer para a gente até da Paraflu agora em 2026?
Sim. A Paraflu, a marca Paraflu é uma marca muito tradicional no nosso mercado. Ela já vai completar 60 anos no Brasil. Então, uma marca super tradicional, ela é líder absoluta no segmento dela, com uma participação de mercado enorme. Enfim, é muita tradição e muita tecnologia embargada na marca Paraflu.
Falar em tecnologia, o stand da Paraflu tá maravilhoso, tá, gente? A gente está aqui bem num telão de LED, mostrando, enfim, várias novidades da Paraflu, que fica aqui até que dia é a feira, Marcos?
Ela fica até sábado à tarde. Então, até sábado à tarde, nós estaremos aqui recebendo todos os nossos clientes.
E quem quiser pode vir aqui na feira, na Autopar, no Expo Trade em Pinhais, visitar o estande da Paraflu. Qual que é o endereço aqui? A rua?
Rua G, Avenida 5.
Rua G, Avenida 5. Sim, tem ruas e tem avenidas aqui dentro do Expo Trade, porque é muito grande o evento. Marcos, obrigada pela tua participação aqui no Esportes TMC. Você junto com a gente sempre. Nosso futebol aqui sempre forte junto com a Paraflu. E que o evento aqui, a Autopar, seja de sucesso.
Eu que agradeço o espaço, Monique. Enfim, um abraço aí a todos os torcedores, né? Paranaenses, enfim. Aquele abraço aí da Paraflu para todos.
Tá certo, o Max Batista conversou com a gente por aqui. Porto, daqui a pouquinho eu volto direto aqui desse evento gigante aí para atualizar o Furacão para vocês com as informações do Atlético do Dia. Aqui também do estande da Paraflu. Tô convidando, tô chamando todo mundo para vir para cá para poder ver como é que tá aqui o estande da Paraflu, hein, Porto?
Boa, Monique Vilela, direto da Autopar, a feira que tá rolando lá no Expo Trade Pinhais. Feira gigante, gente, é bem fácil, se quiser visitar, dá pra visitar de graça, tá? Só tem que fazer um cadastro no feiraautopar.com.br, entra lá, vai ter ali o espaço para você se cadastrar, para visitar lá a 12ª Feira de Fornecedores da Indústria Automotiva, feira gigantona, viu o Márcio da Paraflu? Falando ali que o stand tá na avenida não sei o quê, rua não sei o quê. Tem uma cidade lá dentro, a cidade Autopar dentro do Expo Trade. Pra quem gosta de carro, cara, é um prato cheio, hein? Então entra lá no feiraautopar.com.br pra você pegar mais informações. Novo Territory e nova Ranger 2026, com condições exclusivas. Você só encontra na Ford Barigui. A Monique falou com o Márcio da Paraflu e agora, direto lá da Autopar, ela traz as informações do Atlético aqui no Esporte TMC. O Furacão segue em preparação para enfrentar o Vasco, Monique.
Portinho, a gente está voltando aqui da Autopar 2026, do estande da Paraflu, só que agora para falar do Furacão, que se prepara para o compromisso diante da equipe do Vasco. Essa partida acontece domingo, às 20h30 da noite, lá na cidade do Rio de Janeiro. E aqui, direto de Pinhais, informações do Furacão, que continua a preparação. Hoje pela manhã, o técnico Odair Hellmann trabalhou, realizou mais uma atividade no CT do Caju, e ainda Porto não definiu a formação do time para essa partida, tá? Isso porque o Odair Hellmann, ele deve ter alguns desfalques, incluindo o próprio Odair, que cumpriu suspensão automática em razão do terceiro cartão amarelo. Benavides, além de Viveiros e também Esquivel, todos suspensos para esse jogo. Aliás, Esquivel será julgado amanhã no STJD em razão da expulsão contra o Grêmio, que é a automática que ele está cumprindo contra a equipe do Vasco. Independente do que vai acontecer nesse julgamento, o Esquivel está suspenso para a partida de domingo e não tem o que fazer. O Odair vai ter que mexer nas duas laterais, no ataque, e vamos ver se ele faz mais alguma mudança nesse time. Ele ainda tem os treinos de amanhã e sábado antes de definir a formação do time. Jadson está trabalhando gradativamente, voltando, e deve ficar à disposição do treinador para esse compromisso que acontece domingo fora de casa. O Atlético treina sábado pela manhã e viaja no comecinho da tarde para a cidade do Rio de Janeiro. No lugar do Odair, Porto, é o Fábio Moreno quem vai comandar o time. Auxiliar de confiança do treinador, ano passado, inclusive, já chegou a comandar o time em outras oportunidades, quando o Odair também foi expulso, também cumpriu a automática e teve que ficar de fora. Então, o Fábio é quem estará no banco de reservas e o Odair vai acompanhar a partida. Óbvio, viaja para o Rio de Janeiro, mas acompanha a partida em algum cantinho lá de São Januário. A gente vai estar lá também para acompanhar todos os detalhes dessa partida. Amanhã pela manhã, aí sim, Porto, é que o Odair deve definir a formação da equipe para esse compromisso contra o Vasco. O que eu posso dizer que está definido é a Autopar 2026 aqui, né? Estamos no stand da Paraflu, vocês podem ver aqui, ó, agora há pouco, inclusive, a novidade que o Marcos trouxe para a gente, com essa embalagem de 3 litros. A gente está aqui, passeando pelo evento, fizemos um pit stop no stand da Paraflu, que está movimentadíssimo, e a gente segue por aqui, trazendo novidades do futebol paranaense e, claro, também da Paraflu, que está junto com a gente por aqui e tem o seu estande na Rua G, hein? Tem ruas aqui, viu, Porto? Rua G, aqui do Expo Trade Pinhais, a gente segue por aqui.
Valeu, Monique Vilela, direto da Autopar, lá no estande dos nossos parceiros da Paraflu. Hoje a Monique foi lá nessa missão pela TMC para acompanhar um pouquinho da feira, essa enorme feira que tá rolando lá no Expo Trade, mas claro, também trazendo informações do Atlético aqui no Esporte TMC. Para Solufix, qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento, a solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @ Solufix Profissional. Robson, o Atlético se preparando para esse jogo contra o Vasco, em que não vai contar com o Viveiros. Foi uma semana de expectativa para saber como é que o Furacão vai se comportar sem o seu principal atacante.
É, eu não tenho dúvida, Porto, que até pela ausência do Julimar, que já está completando quase um mês aí fora da equipe, com um problema de uma lesão no tornozelo, a escolha vai ser pelo Renan Peixoto como substituto do Viveiros. Porque o Julimar, por mais que ele não seja um centroavante de ofício, ele já foi utilizado nessa função. Tenho lembrado, né, que na última vez em competição nacional que o Viveiros ficou fora, que foi naquele jogo contra o Amazonas, faltando 5 rodadas para o fim da Série B no ano passado, por terceiro cartão amarelo também, o Julimar foi escalado e fez 2 gols, inclusive naquele jogo, já na reta final da Série B. O Julimar não é igual ao Viveiros, né, não tem a mesma força física, o mesmo arranque, o mesmo impacto na defesa adversária, mas acho que lembra um pouco mais do que o Renan Peixoto por conta dessa maneira de jogar com muita força física. O Renan Peixoto é mais aquele centroavante mais paradão, mais trombador. Tem uma valência que eu considero nele que o Viveiros não tem muito, que é a do cabeceio. E acho que isso pode até ajudar numa bola parada, num escanteio, ou até mesmo numa bola longa, buscando uma casquinha para algum outro companheiro, algum outro jogador do Atlético arrancar. Mas o Atlético vai ter que mudar um pouco até a questão da característica. Eu acho que são desfalques de bastante peso para o jogo de domingo, tanto o Benavides na ala direita, tanto o Esquivel como zagueiro pela esquerda, que é assim que ele tem jogado no Atlético. Mas ali, nessas posições, principalmente na de zagueiro, eu não vejo tanto problema para desenhar o substituto. O Aguirre, que tem ficado no banco, volta para a equipe, o Arthur Dias vai para a esquerda e o Terán é o zagueiro pela direita. Eu tenho isso, eu sou capaz de apostar que vai acontecer no domingo. Já para a posição do Benavides, eu tenho dúvida. Só teve um momento ali no jogo contra a Chapecoense que o reserva imediato foi utilizado como titular, que foi o Gilberto. No jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, com alguns problemas também, o Odair optou por colocar o Benavides de zagueiro pela direita e o Gilberto como ala. No jogo contra o Palmeiras, onde o Arias, que é uma força ali ofensiva do Palmeiras, na ponta esquerda, para ser marcado pelo ala direita, ele optou por um volante no setor, que foi o Jadson. E o principal jogador do Vasco no ataque, o Andrés Gomes, colombiano, joga na ponta esquerda. Então ele tem que pensar bem no quesito marcação no campo defensivo ou no momento em que o Vasco atacar, porque o Benavides, que é muito bom nessa função, vai estar fora do jogo. Eu imagino que o Jadson, voltando a treinar essa semana, tendo um ritmo interessante, é uma opção. Só que depende, né? Quando o cara volta de lesão e ficou aí mais ou menos 3 semanas fora, é um problema, né? Muitas vezes o cara não volta ali já projetado para atuar 90 minutos. Então essa avaliação interna vai ter que ser feita. E aí no comando do ataque é o Renan Peixoto, é a opção disponível pro lugar do Viveiros. A gente debatia hoje no Papo de Craque, Porto, né? O Campeonato Brasileiro tem 29 colombianos na temporada 2026.
É coisa, hein?
É coisa. Eu até trouxe um levantamento da revista Trivela. Em 2016, tinham 12, 10 anos atrás. Tipo, um aumento mais do que dobrou e mais um pouco ainda. É impressionante, né? É muito por conta, né, da invasão estrangeira, podem 9 estrangeiros por time e tal. Mas esse duelo específico entre Vasco e Atlético é um duelo com muitos colombianos envolvidos. E mesmo com a suspensão do Viveiros. Dependendo da escolha dos treinadores, do Odair Helman do Atlético, do Renato Gaúcho do Vasco, podem, tanto como titulares ou entrando durante o jogo, pode ter 4 colombianos de cada lado. Né? Do lado do Atlético, o Terán, o Aguirre, o Portilla e o Mendoza. Do lado do Vasco, o Andrés Gomes, o zagueiro, o que é atacante, o zagueiro Carlos Cuesta, o meio atacante Johan Rojas, e tem mais um, que agora me fugiu. Mas enfim, são 7, né, no mínimo ali, para colocar um confronto bem interessante. Ah, o Inestrosa, que não tem sido titular, mas pode ser que ele entre aí durante o jogo. Então, são 8, assim, com potencial de algum momento estarem em campo, ou como titulares, ou entrando durante as partidas. É um confronto por esse lado muito interessante no jogo de domingo à noite lá em São Januário, onde o Atlético tem um retrospecto horrível, só venceu uma vez na história, em 2023. Mas se você colocar hoje os times titulares de Atlético e Vasco, o Atlético tem a condição de fazer frente para o Vasco. A questão é que está muito desfalcado, embora o Vasco também tenha ausências, né? O lateral direito Paulo Henrique e o volante Cauã Barros estejam suspensos para essa partida, e o Atlético tem o retorno do Luiz Gustavo, que faz sim bastante diferença no meio de campo do Furacão.
Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Vamos voltar a falar de Coritiba aqui no Esporte TMC. O Nicolas França tá voltando com mais informações sobre o Verdão. Rolou uma conversa interna lá no clube essa semana sobre o alto número de expulsões do Coritiba no Campeonato Brasileiro, algo que, claro, tem prejudicado o Coxa na competição. Como é que foi essa conversa, hein, Nico? Alguém foi expulso?
Da conversa?
É.
Acredito que não.
Ah, que bom, já é um começo.
Não ser expulso no treino, né?
Já é um começo.
Você treina pra não ser expulso no jogo.
Olha o Real Madrid aí, o maluco foi parar no hospital aí por causa da briga no treino.
No Santos também tá rolando, enfim. Tem que cuidar no treino pra replicar no jogo. Quem treina joga, né?
Já também diria, teve, né? O Sardinho De Lázari também teve.
Também, na TMC também teve briga. Aqui e também. O Sardinho De Lázari quase saíram na mão.
Alguém foi expulso? Meu Deus, nada a ver. Nada a ver. Se agora um debate saudável, na hora do debate, bola saudável. TMC virar briga, aí vocês saudável, estão. Saudável. É que, né? Caiu saudável. Na mão, caiu isso aí na mão do canalha aí, daí virou essa palhaçada.
Um debate saudável, ó. O Robinho Júnior lá não falou que foi saudável,
entendeu? Foi saudável lá também.
Então é isso aí, cara.
Ainda bem que a partir de segunda-feira vai ter outro personagem pra você pegar no pé, você esquece um pouco de mim.
Isso aí.
Tá bom?
Saudável, em princípio, foi a conversa que o Curitiba teve pra contornar esse tipo de situação. E eu conversando na entrevista coletiva com o técnico Fernando Seabra depois do jogo contra o Vitória, aquela derrota por 4-1 no sábado passado em Salvador, com mais um jogador expulso de novo no primeiro tempo, foi o caso do Thiago Cosero, que sempre atrapalha muito em um nível competitivo, né, como é a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Seabra já falava assim, nesse nível, com bons jogadores do outro lado jogando fora de casa, fica muito difícil de você conseguir competir com o adversário. Então ele já adiantava que sim, teria uma conversa ali envolvendo departamento de futebol, comissão técnica e jogadores para que isso não aconteça mais. Quem falou a respeito de como foi esse papo foi o zagueiro Jaci, também dando a opinião dele de por que que esses cartões vermelhos estão acontecendo tanto pro lado do Curitiba.
Eu acho que nosso time é um time muito competitivo. Pode ver que todo jogo a gente se entrega, a gente dá carrinho, a gente busca competir, a gente briga por cada centímetro do campo. E às vezes a gente pode dizer que acaba pegando um pouquinho a mais, acaba nessa chegada, acaba pegando um pouco a mais e infelizmente aconteceu os vermelhos. Mas a gente já conversou sobre isso, a gente não pode confundir entrega e raça com as expulsões, porque isso acaba prejudicando nós, acaba prejudicando o grupo, acaba prejudicando a instituição. Então a gente já entendeu que a gente tem que ter a mesma vontade sempre, a mesma entrega, mas tomar cuidado para que isso não possa se tornar cartão vermelho.
Não confundir, então, entrega e raça com lances que levem a cartão vermelho. Essa é a orientação geral, né? Agora, cada jogador vai ter que avaliar isso em cada decisão dentro de campo, né? Na hora de dar uma chegada nos adversários para que não se repita. Esse problema é para o Curitiba, 6 expulsões até agora na Série A do Brasileirão, 3 expulsões em primeiros tempos de jogos que o time acabou perdendo e 4 dessas expulsões nas últimas 3 rodadas, né? Desde o jogo contra o Galo, quando o Renato Marques foi expulso lá numa troca de empurrões, né, quase agressões com o Renan Lodi, lateral esquerdo do adversário. Depois, em Porto Alegre, as expulsões contra o Grêmio do Bruno Melo ainda no primeiro tempo e do Jaci já no finalzinho da partida. E agora o Thiago Cosero contra o Vitória sendo expulso no primeiro tempo. Lances de naturezas totalmente diferentes, né? Por isso que eu falo que as decisões de momento ali na cabeça do jogador, eles têm que estar concentrados para não tomarem as decisões erradas que levem às expulsões. O Jaci, particularmente, pode falar a respeito da expulsão dele. Foi no final do jogo contra o Grêmio, um carrinho que passou do ponto ali, de uma jogada mais viril. Ele acabou atingindo o Amuso, jogador adversário, e levou o cartão vermelho direto e disse que aprendeu com aquele momento para que não se repita.
Foi de aprendizado, eu sou um jogador que estou sempre me entregando. Ano passado eu tive só 3 cartões amarelos durante o Brasileiro, então eu sou um cara que evito fazer falta. Tô sempre bem, tento estar sempre bem posicionado para poder pegar a bola de frente, enfim. Acho que ficou de aprendizado, acho que me deixa mais maduro para todos os lances agora. Espero que possa estar bem concentrado todos os jogos para que não venha prejudicar mais a equipe em nenhum momento, porque não só o Jaci ou qualquer jogador que vai expulso faz muita falta, porque nosso grupo, cada um precisa um do outro, a gente é muito interligado, a gente é muito conectado um com o outro. Eu acho que isso aí faz total diferença.
Jaci, então, tirou uma lição daquele cartão vermelho desnecessário que ele teve em Porto Alegre, e o grupo, né? O elenco do Curitiba vem tirando lições aí de como atrapalha você jogar com um homem a menos, especialmente quando acontece no primeiro tempo de partidas, ainda mais jogos fora de casa, e vamos ver se essas lições foram aprendidas a partir do jogo de sábado contra o Inter no Couto Pereira, Porto.
Valeu, Nicolas França, falando de Curitiba aqui no Esporte TMC. Pra Almacan, sinta a magia das mil e uma noites. Quintas especiais no Almacan, com show de dança árabe e sabor inigualável. Na Avenida Iguaçu, esquina com Carneiro Lobo. Reserve já o 3244-2711. Almacan é bom demais. É algo que precisa ser resolvido no Curitiba, né, De Lázaro? Não dá pra o time continuar tendo
tanta expulsão assim no Campeonato Brasileiro.
São 6 até agora e muito prejuízo, né? Em 3 jogos as expulsões ocorreram no primeiro tempo e não à toa, né? Ó, que surpresa, 3 vezes expulso no primeiro tempo, as 3 vezes o Curitiba perdeu. Foi assim contra o Bragantino lá na primeira rodada, com a expulsão do Josué, e nas 2 partidas mais recentes, com a expulsão do Bruno Melo contra o Grêmio e na expulsão do Coser contra o Vitória. Nesses jogos aí, realmente, essas expulsões causaram um impacto muito grande.
São 5 derrotas do Curitiba no campeonato. 3
com expulsões no primeiro tempo, né? Claro, não sabemos o que iria acontecer no jogo, mas, enfim, quando aconteceram as expulsões contra o Bragantino e contra o Grêmio, estava 0-0. Contra o Vitória, não, já estava 1-0 para o Vitória, e no lance da falta que gerou a expulsão do Coser, saiu o segundo gol, ou seja, ali acabou o jogo. Porque com 2-0 e 1-0 na casa do adversário, pô, muito difícil de buscar uma reação. Eu entendo a explicação ali do Jaci, né? Realmente é um time que joga no limite, e ele traz até esse dado interessante. Em toda a campanha da Série B no ano passado, ele tomou 3 cartões amarelos. Realmente, apesar de ser um zagueiro duro, um zagueiro viril, ele não é violento. A exceção desse lance aí contra o Amuso do Grêmio, eu não lembro de outro lance assim mais impactante nesse sentido, que tipo, chegou acima do limite. Não sei se o Nicolas lembra, mas acho que não tem. Não tem. Realmente o que chamou a atenção foi esse lance.
Tem muitos lances parecidos, que ele vem com tudo, no carrinho,
mas, desliza,
mas no tempo de bola. Né? Como ele
foi o que
de
ele
frente,
falou.
Tomando isso. A decisão, enfim, ele foi, dá pra ver já que ele tava fora do quando ele arma ali o carrinho, já não era o ideal.
Foi esse lance que destoou até pelo momento da partida, né? Era o último minuto dos acréscimos, o Curitiba correndo atrás um tempão com 1-0 e perdendo, ali naquela reta final de jogo o Grêmio já tinha tido 2 gols anulados, assim, por impedimentos milimétricos, então talvez ali tivesse até meio desconectado ali do que deveria fazer naquele momento, realmente entrou com uma força excessiva e foi uma falha dele, que se não causou impacto naquele jogo que já estava decidido, causou impacto no próximo, porque ele ficou suspenso, não jogou contra o Vitória, correu risco, dependendo da interpretação em um julgamento do que poderia acontecer em relação a mais jogos de suspensão. Isso já foi eliminado, né? Já foi considerado ali apenas a punição pela suspensão automática, então ele está completamente liberado, tanto ele como o Bruno Melo, para voltarem a jogar já nessa partida contra o Internacional no próximo sábado. Mas aí não é uma questão particular do Jaci, e acho que essa conversa com certeza ocorreu já depois do jogo com o Grêmio e ainda de maneira mais forte depois do jogo contra o Vitória, a partir do comando do Seabra e até do departamento de futebol do Curitiba como um todo. Essas expulsões estão prejudicando muito a campanha do Curitiba. É uma questão numérica. Pô, 3 vezes expulso no primeiro tempo. O Curitiba tem 5 derrotas no campeonato. Em 3 os caras foram expulsos durante a primeira etapa da partida e contribuíram muito para o resultado final do jogo. Então, não pode se repetir. Não pode se repetir. Se tiver alguém expulso contra o Inter no primeiro tempo, por exemplo, vai ter problemas. Vai ser complicado. É o líder em expulsões no campeonato, não é à toa. Esse limite ali comentado pelo Jaci, ele tem que ser minimamente entendido assim e respeitado. Se o cara dá um carrinho ali como último recurso no final do jogo para evitar uma finalização, é uma coisa. Agora, como o Coser fez, de dar quase que um ipom no jogador adversário, agarrando a camisa, com o cara com a bola dominada, indo na direção do gol, é saber que vai ser expulso e o time já tá perdendo, e ali tem um jogo inteiro pela frente, que aí os companheiros vão ter que se virar com um jogador a menos. Então, essa lição precisa ter sido entendida pelos jogadores, pelo time do Curitiba como um todo, porque foi um prejuízo muito grande em todas as partidas que as expulsões ocorreram.
No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Alamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 99218-1684. Vamos voltar a falar de Atlético aqui no Esporte TMC. A Monique Vilela, direto do Expo Trade em Pinhais, tem mais informações sobre o Furacão. que amanhã tem atenção voltada para o julgamento do Lucas Esquivel, o lateral argentino do Furacão. Pode pegar até 12 jogos de suspensão, Monique!
Porto, só lembrando que amanhã acontece o julgamento do Lucas Esquivel no STJD. O atleta foi expulso no jogo diante da equipe do Grêmio, com aquele lance, né, Porto, de uma grande polêmica, foi pro VAR, cartão vermelho direto, e ele vai ser julgado no STJD amanhã. Independente desse julgamento, ele tem que cumprir suspensão automática em razão dessa expulsão contra o Vasco domingo lá na cidade, do Rio de Janeiro, em São Januário. E amanhã, nesse julgamento, de acordo com o artigo que o Lucas Esquivel foi incluído, enfim, na denúncia, ele pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. Claro, a defesa do Atlético vai tentar desqualificar esse artigo, que é o artigo 254A do CBJD, para que ele tenha uma punição mais branda, se é que vai ter uma punição. Mas, enfim, é esse o trabalho da defesa do Atlético para que Lucas Esquivel não pegue uma pena tão grande, tão grave diante da expulsão. Como teve o movimento de cotovelada, independente dele ter acertado ou não o adversário, ele está incluído nessa questão de grave, né, de uma denúncia grave, e que teve esse ato de cotovelada e de agressão ao atleta. Por isso é que ele vai ser julgado nesse artigo 254A. Agora é aguardar para ver se realmente o Atlético vai conseguir, no julgamento, desqualificar o jogador dessa punição e tentar uma punição mais branda. A gente vai acompanhar amanhã esse julgamento, independente disso, Lucas Esquivel está suspenso para a partida de domingo contra a equipe do Vasco. Amanhã pela manhã no CT do Caju tem mais um treinamento. Daír Helman comanda as atividades, visando o compromisso que acontece fora de casa, tentando voltar a vencer longe da arena. A última partida que o Atlético venceu fora de casa foi na abertura do Campeonato Brasileiro, diante do Internacional. E agora o Atlético vai tentar um resultado positivo longe da arena. Porto.
Valeu, Monique Vilela! Reportagem TMC. Hoje a Monique não está aqui com a gente porque está em missão especial lá na Autopar, a 12ª feira de fornecedores de peças e produtos automotivos. Está rolando lá no Expo Trade, em Pinhais. A Monique está lá acompanhando os nossos parceiros da Paraflu, mas está trazendo informações do Atlético aqui na TMC. Para Roussul, rolamentos, correntes e correias. Tecnologia movendo a indústria. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. Não vai pegar tudo isso, né? Claro que o máximo da punição é 12 jogos, mas se pegar 4 já é pesado para um jogador que é tão importante.
É, o mínimo é 4, né? E seria, por exemplo, se ele pegar 4 jogos de suspensão, ele só jogaria pela Copa do Brasil. Não jogaria mais até a parada da Copa.
Só volta depois da Copa.
Só volta depois da Copa.
Sempre rola o efeito suspensivo, né?
Sim. Na teoria,
né? Até o segundo julgamento.
Até porque é réu primário
e tal. E quando pega a pena maior é quase automático.
É, então, muito bem lembrado pelo Nicolas, mas é fato que é preocupante. É, porque, assim, a gente já debateu na semana inteira, segunda, domingo, todo dia, o que aconteceu lá com a arbitragem. Acho que é um consenso aqui em toda a equipe que houve um erro da arbitragem em não expulsar o jogador do Grêmio. Eu, segunda-feira, já falei muito claramente isso. Beleza, esse é um ponto. Agora, o Esquivel não podia ter feito o que fez. Ah, porque me agarrou, porque me não sei o quê, porque eu vou dar uma cotovelada. Tá aí, expulso. Agora, julgado, não podia, não, cotovelada não pode dar, não pode, tem que ter cabeça no lugar, e deu a cotovelada. Talvez não tenha pegado assim em cheio, mas meio que de raspão pegou. Agora é problema para o departamento jurídico do Atlético, que vai ter que convencer o tribunal, os auditores, né, quem estiver nessa turma que vai fazer o julgamento, vai ter que convencer que não foi uma agressão, que foi um ato hostil, para tentar desqualificar o artigo para outro artigo de uma punição menor. Mas mesmo conseguindo isso, eu acho que é muito difícil escapar de uma punição aí de 2 jogos, pelo menos. se conseguir desqualificar. Se não conseguir desqualificar e ele minimamente pegar 4 jogos, aí é, em qualquer caso vai ser questão de efeito suspensivo, mas em algum momento vai ter o julgamento e vai ter que cumprir do recurso, e alguma coisa de punição além da automática vai acabar cumprindo. E é um desfalque de muito peso. Para mim, o Esquivel é top 3 no elenco do Atlético hoje, junto com o Viveiros, que é o top 1, e também o Arthur Dias. E aí, muito próximo deles, coloca o Luiz Gustavo. E o Esquivel é um cara que faz muita falta, ele é muito importante no sistema de jogo todo do Odair Helman. Sendo escalado como ala e também como zagueiro para a esquerda. Ele é bom defensivamente e é muito importante no momento da saída de trás, da construção em 3 de trás, porque ele e o Arthur Dias, quando joga pelo lado direito e ele pela esquerda, são 2 caras de muita qualidade para iniciar esse jogo desde trás, acionando alas, acionando meias, ou até mesmo acionando direto o Viveiros com bolas longas. É um cara que faz muita falta, já vai fazer nesse jogo com o Vasco, e dependendo da punição em algum momento do campeonato vai realmente ser um problema aí para o Atlético.
Cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Ontem os times paranaenses foram eliminados da Copa Sul-Sudeste. É a primeira edição dessa competição, criada para esse ano aí pela CBF, reunindo times da toda a região sul e sudeste, com exceção do Espírito Santo. 2 representantes por estado, Operário e Cianorte, eram os representantes paranaenses. Ontem foi a última rodada da primeira fase e os 2 estão fora. Robert Souza!
Do Germano Krieger, Neto Paraíba, num chute colocado, colocou o Operário à frente da Chapecoense. Mas o time catarinense empatou ainda na primeira etapa. Mancha descontou. E Vinícius Balieiro, aos 42 da etapa final, virou e garantiu a vitória da Chapecoense, que classificou o time para a semifinal da Copa Sul-Sudeste. Já o Fantasma, com a derrota, aliado a outros resultados, deu adeus à competição regional.
O campeonato ele era para dar mais ritmo, né? Para dar jogos para os atletas que não são... tão utilizados na Série B, então eu vejo que foi bem positivo nesse ponto, né? Ainda mais os jogos que a gente fez, né? Muitos jogos, muitos não foram só 6 jogos, mas jogos que a gente não levou gol, jogos que a gente foi muito bem na partida, né? Atletas jogando fora, atletas mais novos e em casa a gente um pouco mais fortalecido, e quando os jogos eram em casa, esses atletas que estão inseridos mais na Série B, em nenhum momento fazendo corpo mole, né, se dedicando ao máximo. Hoje foi, acredito, dos 6 jogos que a gente fez, talvez o que a gente teve mais controle do jogo, o que a gente finalizou mais, o que a gente teve mais chances claras de gol. Mas, infelizmente, o futebol tem disso. Né, ele é gostoso por isso. Às vezes ele é injusto, às vezes é injusto para um lado, às vezes para o outro. Enfim, mas eu estou bem feliz por tudo que esses atletas fizeram na competição. Acredito que eles aproveitaram bastante, tanto os meninos quanto os atletas que estavam inseridos e jogaram em casa também. Não foi o resultado que nós gostaríamos hoje. Vejo que nós tínhamos muito potencial para fazer uma semifinal ou até chegar numa final de campeonato, mas infelizmente não aconteceu.
O outro representante do estado, o Cianorte, vivia uma situação mais delicada pensando em classificação. Precisava fazer a sua parte e torcer por outros resultados, mas nem a sua parte fez. Foi derrotado pelo América Mineiro por 3-2 e fechou a sua participação na 4ª posição do Grupo A, com 8 pontos. 2 vitórias, 2 empates e outras 2 derrotas.
Fizemos uma boa competição, né? A gente revezou bastante o grupo, né? Praticamente jogamos com o nosso G2 a competição inteira. Nós duelamos contra grandes equipes, vencemos algumas. E hoje também, mais uma vez... jogamos de igual para igual contra uma grande equipe, um grande treinador, praticamente com o seu time principal, né? E fizemos um bom jogo, duelamos, claro que tivemos falhas, algumas já que vem sendo repetidas, mas é trabalhar. Domingo temos uma final, né, contra uma grande equipe que é o São Luís. Recuperar os atletas, né? Recuperar, a gente vai ver o que aconteceu com o Ibson, temos atletas também com dores, e recuperar, essa sequência foi muito puxada. A Sudeste trouxe para nós também esse problema, entre aspas. de jogos distantes e ao mesmo tempo a gente tendo que vencer e tendo que duelar contra grandes equipes. E agora recuperar a rapaziada para domingo com força máxima para a nossa competição principal, que é a Série D.
As semifinais ficaram definidas assim: Novo Horizontino e Chapecoense de um lado, Volta Redonda e Avaí do outro. Os duelos das semifinais acontecem nos dias 20 e 27 de maio. As finais estão marcadas para o dia 3 e 7 de junho. E o campeão garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem.
Valeu, Robert Souza, trazendo aí informações da Copa Sul-Sudeste, que acabou para o futebol paranaense. Semifinais com dois catarinenses, um paulista e um carioca. O Operário, o Cianorte estava bem difícil, né? Chegou na última rodada precisando de resultado, tinha que ganhar o jogo, fora de casa, precisando de resultados ali, de combinação. Mas o Operário vacilou, né? Dentro de casa, era só ganhar.
O Operário dependia apenas de si, mas contra o líder do outro grupo, né? Que era a Chapecoense. E jogando em casa, né? Como você disse. Mas acabou sendo derrotado e foi eliminado. Assim, os dois treinadores nós ouvimos aí no material produzido pelo Robert, tanto o Rafael Ferro do Cianorte, como o Schumacher, que é o técnico B do Operário. Ele é o técnico do time sub-20 que dirigiu essa equipe alternativa, que em poucos momentos usou um ou outro titular do time da Série B na Copa Sul-Sudeste. Eu acho que a competição foi utilizada pelos dois times para isso, para dar ritmo, para mostrar uma marca. Ela tinha ali cotas de premiação só pela participação, que para equipes assim do nosso estado e do interior ajudam, não é nenhuma maravilha, mas ajudam. Se chegasse em semifinal ou final, ou até um eventual título, seriam valores assim para times do interior do nosso estado bem interessantes. Mas não conseguiram, e eu acho que o foco principal dessas equipes estava muito, né, do Operário, no caso na Série B do Brasileiro, e até na Copa do Brasil, que o Operário está envolvido também, vai enfrentar o Fluminense no Maracanã semana que vem, e do Cianorte na Série D. O Cianorte conseguiu uma vitória importantíssima no final de semana no Rio Grande do Sul contra o São Luís. E a gente ouviu ali o Rafael Ferro falando, a Copa Sul-Sudeste serviu para girar grupo, para dar oportunidades e tal. Eu acho assim, Porto, que vai ser muito difícil dessa competição pegar, né, no sentido de ser uma Copa do Nordeste, que tem uma tradição já enorme. Vai ser muito difícil. Eu posso estar errado, mas acho que ela vai continuar existindo, porque a CBF vai continuar bancando, né, essa situação de ter a Copa Regional em cada região do país, mas é complicado, e sem os grandes não tem atrativo, né? Não tem atrativo. Por exemplo, os nossos times aqui da capital, tomara que eles não estejam nessa competição no que vem, que estejam ou na Sul-Americana ou quem sabe até na Libertadores, aí eles automaticamente não participam, né? Agora, se por acaso ficarem naquele limbo ali do Brasileirão, aí também depende também do desempenho na Copa Paraná no segundo semestre, porque o Operário já foi campeão paranaense, tem que ver se vão querer também disputar, mas eu acho que é muito difícil que pegue no sentido de criar uma grande tradição como tem a Copa do Nordeste.
Pode chamar o VAR para conferir. A Assembleia Legislativa do Paraná é a única Assembleia 100% transparente do Brasil. Intervalo, são 6h52, a Transamérica agora é TMC, quem torce sabe, quem escuta.
Vem logo, pizza.
Ai, que fome.
Continue com a gente, já já voltamos com muito mais futebol! Não deixe a higienização e a conservação dos ambientes da sua empresa em segundo plano. Conheça hoje mesmo os serviços especializados e diferenciados da Via Facilities. Via Facilities, 20 anos de inteligência, inovação, tecnologia e qualidade. Muito mais por menos. Via Facilities. Ligue 41-3027-7575. Via Facilities.
Bom dia, economia Condor. Você de carrinho cheio com ofertas incríveis, concorrendo a 500.000 todo mês.
Leite condensado moça, semi desnatado, 395 gramas. Clube Condor, 5,69. Miolo da Alcatra bovina, 39,90 ao quilo. Cerveja Amstel lata 269 ml. Clube Condor, 2,59. Beba com moderação. Sabão em pó, uma lavagem perfeita, 1,6 kg. Clube Condor, 17,90. Ofertas válidas para esta quinta-feira.
No final da compra, o Condor é sempre mais barato.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Cada fase da vida pede um tom diferente. O tom leve de um recomeço. O vibrante de uma conquista. O acolhedor de um novo lar. E agora, qual é o seu? Com a Verginha, a vida tem muitos tons. Passe em uma loja e descubra o seu. Verginha, a vida no seu tom.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe, TMC.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bértega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Sou Ruggieri Caravaggio. Pela inovação e progresso, venha fazer parte da mudança. Filhos seus progressistas.
Sou a deputada Maria Vitória. Acredito que a política é a única maneira de transformar a sociedade. E a educação, a melhor ferramenta. Felícia ao Progressistas.
Sou o deputado federal Toninho Vantia. Trabalho sério pelos municípios do Paraná. Felícia ao Progressista.
Esportes TMC. Uma jogada. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. No apito final, quem se planeja comemora sempre. Faça um consórcio Ademicon. Quem não ama um banho confortável e relaxante? Então corra e conheça as duchas Enerbras. Hospital Ipo, saúde e excelência tem nome e endereço. Voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC!
De volta com o Esporte TMC dessa quinta-feira para Unimed. Um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. Ganhadores de hoje aqui na TMC, prêmio número 1, voucher de R$100 para você aproveitar na pizzaria Baggio, vai pro Sérgio, final do telefone 9582. Prêmio 2, ducha da Enerbras, vai pro Pedro, final do telefone 8169. Falando em Bajo, tá chegando aí a nossa pizza, hein? Quinta-feira é dia de pizzaria Bajo aqui na TMC. Hoje as pizzas estão vindo lá da unidade Água Verde, a primeira unidade Bajo. O Paulo Bajo, que é fundador da marca, ouvinte aqui da rádio TMC, tá sempre ouvindo a gente lá na Bajo do Água Verde, tá? Hoje tá vindo uma pizza bolonha, que vem com mussarela, molho parmegiana, mortadela italiana, mussarela de búfala bola, pesto de manjericão e amêndoas laminadas. Que maravilha, hein? A mortadela italiana e o molho parmegiana são receitas exclusivas da Bajo, tá? Preparo artesanal. Também tá vindo uma pepperoni especial, mussarela, molho parmegiana, pepperoni e parmesão ralado. Uma milho com bacon, mussarela, milho verde e bacon. Tá vindo uma doce hoje, pô, uma de maçã. Maçã com açúcar, canela, farofa, crocante e doce. E tá vindo também um presente aqui pra gente, que é um vidro de molho parmegiana, um molho exclusivo da casa, pra usar na sua receita favorita. Você encontra lá na Bajo também. Um abraço pros nossos amigos da Bajo. Estamos aqui no aguardo da nossa pizza. Giro final, as últimas informações do Coritiba, Nicolas França.
Mais um treino na preparação para o jogo contra o Inter será realizado amanhã e aí o técnico Fernando Seabra fecha a escalação, também a estratégia para a partida de sábado no Couto Pereira. Uma grande movimentação da torcida do Coritiba, teremos mais uma vez um ótimo público.
Quem conhece a prova, as duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante? Vai de Enerbras. Encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. As últimas do Atlético Munique Vilela.
Amanhã pela manhã, técnico Odair Hellmann comanda mais uma atividade no CT do Caju e deve definir o time que entra em campo contra o Vasco, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Esquivel, além de Benavides e Viveiros, estão suspensos e não vão atuar no jogo fora de casa.
Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. As últimas do Paraná, Jairo Júnior.
O Tiago ainda tem mais dois treinamentos para decidir qual é o time do Paraná Clube que ele vai mandar a campo no domingo. Amanhã tem janela de imprensa às 14 horas na Vila Capanema. Pode ser que a gente já tenha uma ideia do que pretende o treinador, mas a tendência é que ele repita o mesmo time que jogou a primeira partida no oeste do estado.